Mas, presidente, eu vou, de forma bem objetiva, fazer um pronunciamento agora de uma questão que eu acho extremamente importante para todos nós, brasileiras e brasileiros, que foi a venda da Petrobras aos pedaços. Hoje, sentimos os efeitos nefastos do processo de privatização de empresas da Petrobras. Não foi bom para o país e muito menos para o povo. Todos nós sabíamos que a venda de empresas ligadas à Petrobras seria uma ameaça à soberania nacional, especialmente em um país com uma rica base de recursos naturais como o Brasil. Mas a questão das privatizações veio mais além. Hoje sentimos seus efeitos nefastos sobre os preços para os consumidores. A redução na arrecadação de impostos por isenções, na qualidade dos serviços oferecidos, da diminuição dos royalties e subsídios, entre tantos outros efeitos negativos para o país. Sem contar que a busca desenfreada por lucros que pode criar ainda mais problemas para o meio ambiente. É preciso, presidente, destacar que o dia 2 de janeiro deste ano, em um dos seus primeiros atos como presidente, Lula revogou os atos de Bolsonaro que davam andamento às privatizações de diversas estatais, entre as quais a Petrobras. Mesmo assim, os grandes estragos já estavam feitos. Podemos tomar como exemplo as refinarias. O preço da gasolina vendido pela Petrobras a distribuidoras de combustível está 23% mais barato do que a média cobrada pelas refinarias privadas. A diferença atingiu, em julho, o maior patamar já registrado desde o 1º de dezembro de 2021, quando foi privatizada a primeira unidade de refino estatal, a refinaria Rudolfo Alves, na Bahia, já registrada dos preços mais altos do país, e na Clara Camarão, no Rio Grande do Norte, também privatizada por Bolsonaro. O mesmo ocorre com a REAN, na Amazônia. O governo Bolsonaro e Temer estão por trás dessas recentes privatizações que envolvem ainda as fábricas de fertilizantes. A rede de postos de combustíveis, BR Distribuidora, historicamente ligada à Petrobras e criada com patrimônio público em 1971, desde setembro de 2021, não tem mais a estatal como sócia proprietária. A privatização veio para encerrar um processo de venda das ações da BR, que começou no governo Temer. Ocorre que a BR era e continua sendo a maior empresa brasileira dos setores de atacado e comércio e a maior empresa privada em receita operacional do Brasil. A venda desse patrimônio público foi subestimada entre 40 e 50 bilhões de reais e consumou-se com Bolsonaro. Mas não é só do petróleo, especificamente. A responsabilidade pela dependência do Brasil à Rússia, num período em que o país entrou em guerra contra a Ucrânia, são dos dois ex-presidentes que, juntos, fecharam três fábricas de fertilizantes, a Fafens, da Bahia, Sergipe, Paraná, mesmo com os graves protestos de trabalhadores e trabalhadoras, liderados pela Federação Única dos Petroleiros, os sindicatos dos petroleiros e de todo o país, segundo Gerson Castellano, petroquímico e diretor de relações internacionais desde 2015, a entidade sindical vem alertando sobre o risco de o Brasil ficar na dependência externa, a produção de fertilizantes é estratégica, como observa o sindicalista, porque quando se fala de agricultura, estamos falando de uma questão de segurança nacional e a questão alimentar extrapola as ideologias. A saída definitiva da Petrobras do setor de fertilizantes foi anunciada pelo governo Bolsonaro em 2019. E olhe o que aconteceu nos últimos anos. O Brasil aumentou sua dependência de importação para suprir o mercado doméstico, enquanto suas unidades de fertilizantes permanecem desativadas. Isso é desperdício de dinheiro público, porque hoje a gente vai buscar fora o que já tinha aqui. Outro fato a se considerar é que a privatização da Fafens é uma tragédia anunciada, conforme o Sindipetro, pois empresas que, sem know-how, têm comprado os ativos da Petrobras, atraídos por preços subfaturados e, como não têm expertise no negócio, fecham as portas na primeira crise, ou, no caso específico das Fafens, as primeiras flutuações de cotação internacional da amônia e ureia. Não há vantagem para a Petrobras na venda desses ativos, nem para a população, nem para a população que pagará mais caro pelos derivados, nem para os desempregados que ocorrerão mais risco por menores salários, nem para o governo, que perde a arrecadação e tem que intervir para evitar desabastecimentos e aumento da inflação. Ou seja, todo mundo perde, inclusive, principalmente, a Petrobras. Como se não bastasse essas privatizações desastrosas, a Petrobras achou pouco e ainda se desfaz da Liquigás em novembro de 2019, por cerca de 3,7 bilhões. A subsidiária contava com 23 centros operativos, 19 depósitos e uma rede de aproximadamente 4.800 revendedores de gás autorizadas. E qual é o argumento para a privatização? Temer e Bolsonaro adotaram a mesma fábrica mesma falácia das décadas de 1980 e 1990, nos países ricos e no Brasil, para justificar a redução do papel do Estado na atividade econômica. A lógica, na época, era que o Estado deveria adotar o papel de regulador da atividade econômica privada. Estado regulador, buscando criar mercados competitivos e estimular a introduzir a concorrência. Contudo, passado mais de 30 anos desse debate, os dois impactos das privatizações não dá para continuar acreditando que a privatização e a atuação dos reguladores proporcionarão preços mais baixos, muito menos que, no atual contexto de transição energética, marcada por incertezas tecnológicas, custos, financiamento, etc., o Estado regulador seria capaz de direcionar o mercado para o caminho da transição. Até no Reino Unido, o preço das práticas neoliberais, as privatizações e a regulação têm perdido legitimidade em virtude de sua baixa efetividade. Estudo recente sobre o mercado de refino da Europa conclui que dividir a indústria em players menores para incentivar mais concorrência pode levar a preços mais altos para os consumidores, pois grandes empresas podem ser mais eficientes do que pequenas em virtude das economias de escalas da indústria do refino. Para concluir, presidente, as privatizações no setor de Petrobras e energia, caso da Eletrobras, tira do Estado a influência direta sobre as políticas públicas e dificulta regulamentações ambientais, trabalhistas e outras iniciativas também que beneficiam a sociedade como todo. Nesse sentido, abre-se o debate sobre a necessidade de reestatização de algumas áreas. O próprio presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, diz que nosso futuro estava sendo vendido e que vai trabalhar dentro da lei dos processos contratuais para que a Petrobras possa recuperar os ativos que nos interessam. O processo tende a recolocar a estatal no caminho da transição energética e barrar a venda de seus ativos, algo que havia crescido a partir de 2016. Um passo importante para o cumprimento da promessa de campanha de Lula de brasileirar o preço da gasolina e do diesel. É isso, senhor presidente.